Senhor presidente, senador Zé Medeiro, senhores senadores, senhora senadora, senhor presidente, antes de ir no assunto que me traz essa tribuna, eu recebi agora há pouco uma reclamação dos moradores lá do meu estado, do município de Mucajaí, Alto Alegre. Ele reclama que há péssimas condições da RR-325, que liga o município de Mucajaí ao município de Alto Alegre. Os moradores de Mucajaí e da região do município, que liga a cidade de Alto Alegre ao sul de Roraima, reclamam da precariedade da RR-325, que está com buracos e causa acidente com morte. De acordo com denúncias, a estrada está com o asfalto ruim há muitos anos, mas ultimamente, pelo tráfego de veículos na via e pela chuva, várias crateras têm surgido. De acordo com os moradores da região, na vila do Apiaú, há uma curva no quilômetro 35, na qual é até conhecido como a curva da morte, onde muitas pessoas já morreram, principalmente motociclistas. Então, eu queria aqui fazer um apelo à governadora, que até porque essa RR, ela que faz a traca, ela permite o acesso, né, do tráfego de escolar, né, do transporte escolar, é feito por essas vias, por essa estrada. E como ela está em péssimas condições, com o advento do inverno, está se aproximando, naturalmente, essa RR vai ficar aí intrafegável. Então, governadora, é isso que eu digo, é preciso, né, dar toda a atenção. Há anos que essa estrada está lá, pessoas já tiveram suas vidas ceifadas, né? Há, inclusive, uma curva, que é a curva da morte, imagine, né? As motocicletas, né, ali toda hora perdendo a vida. Então é importante, governadora, que seja voltado para a SRR, porque é impossível, né? A população não suporta mais. Já foram feitas várias reivindicações, inclusive os vereadores, né, tanto o município de Alto Alegre quanto o município de Mucajaí já procuraram o contato com a governadora, onde iam levar essa problemática e não tiveram acesso. Então é importante que você ser eleita prometendo uma coisa e depois dar outro tipo de prioridade. É importante que cuide disso. A BR-325 está abandonada. Bom, senador Medeiro, senadores, senhoras senadoras, senador presidente Medeiro, na hora da casa. A crise pede socorro. A Lava Jato está revelando crimes de lesa pátria, cujos autores roubaram bilhões de reais do dinheiro do povo em vergonhosas e inqualificáveis operações de escancarada corrupção, seja por pagamentos de propinas para intermediação ou influências em negócios e contratos, seja pelo famigerado Caixa 2 das doações para campanhas eleitorais, envolvendo executivos, réus confessos presos da maior empresa privada brasileira, a Odebrecht, e que mais obras tem no Brasil e no exterior, e a maior empresa estatal brasileira, a nossa Petrobras. Em todas aquelas negociatas que tiveram do lado de cá, infelizmente de forma vergonhosa, os maiores partidos políticos, seus dirigentes parlamentares de renome e ex-ministros, governadores e até prefeitos envolvido nesse escândalo de corrupção. Uma coisa são as negociatas criminosas que geram comissões, propina, milionárias, confessada e pagas pelas empresas, as autoridades e políticos para facilitar e intermediar contratos e acelerar recebimentos. Outra coisa são as vergonhosas vendas de emendas parlamentares para perdoar empresa na área fiscal e mascarar as propinas, a corrupção sob o manto das doações de campanha pelo famigerado Caixa 2. Fato que as atividades políticas no Brasil está contaminada com esta doença da corrupção, que agora sabemos é uma prática que vem de muitos anos, inclusive, segundo o Emílio, mais de 30 anos. Tanto que virou cultura nos meios nos meios partidários como uma alavanca necessária para as campanhas eleitorais e para o enriquecimento ilícito. A propósito, lembro de uma frase sábia do ex-presidente do Uruguai, José Mujica. José Mujica dizia o seguinte: quem gosta muito de dinheiro tem que ser tirado da política e ir para a indústria, comércio, onde as riquezas se multiplicam. Mas na política, o político que fica rico com a política, ele tem que estar roubando, porque com esse salário não dá não. Não dá não. É hora de mudar. Penso que estamos hoje diante de um divisor de água que é o nosso grande desafio e exige de cada um de nós urgente tomada de posição. Temos que assumir o protagonismo desta virada histórica das relações do cidadão, das cidadãs deste país com o poder legislativo, os partidos e a classe política. Pois as pessoas já revelam nas conversas de rua, na mídia, nas mídias sociais e nos grandes veículos de comunicação a sua indignação. É a tomada da consciência do povo sobre esta triste e vergonhosa realidade da nossa prática política. Observe que as pessoas comentam espontaneamente, as mesmas coisas. Dizem. Que vergonha. Somos todos palhaços, enganados pelos políticos. A gente agora sabe que se não fosse a roubalheira, não faltaria dinheiro para reformar as escolas, comprar merenda para nossas crianças, remédio e equipamento para os hospitais, postos de saúde, estrada, iluminação. Ainda falo mais nessas redes sociais, diz o seguinte: ainda falam da falta de verba para os policiais tirarem os bandidos das ruas, que impedem as pessoas de sair de suas casas aterrorizadas pelos assaltos à luz do dia. Então, os comentários nas redes sociais, nos meios de comunicações, nos botequins, são os mais diversos. Tudo que está faltando é atribuído à corrupção. Por isso, é preciso dar um basta. Por isso, é preciso que haja a punidade. É preciso que seja punido. Toda a justiça tenha mais celeridade, não deixe que isso caia aí no esquecimento e punir quem for culpado e isentar aqueles que não são culpados. Porque hoje, lamentavelmente, também, todos que estão na lista já são criminosos, a priori. O que é triste nesse país. Diante desse cenário político, o povo dá sinais de cansaço e descrença, até de revolta. Por isso, nos cabe também trabalhar para pacificar esse sentimento ruim do povo em relação aos políticos. Falo aqui dos políticos de responsabilidade, como Vossa Excelência, meu presidente. Não tem nenhuma dúvida que honra essa casa, honra o quadro da Polícia Rodoviária Federal e honra a sua família e honra o quadro político. Porque estes são necessários em qualquer sociedade democrática. Eleger pessoas honestas, comprometidas com as causas públicas e projetos de interesse da nação é hoje o grande sonho de esperança do povo brasileiro para tirar o país desse lamaçal de lama e de corrupção. A nossa responsabilidade. Diante desse quadro, cabe perguntar: e o Congresso Nacional, senador Paim? E a Câmara dos Deputados? E o Senado Federal? E todos nós parlamentares estamos fazendo o quê diante desse cenário tão triste que vivemos hoje, da descrença no quadro político? Atrevo-me a dizer que estamos fazendo quase nada. Ou melhor, alguns setores do Congresso estão fazendo sim manobras para ganhar tempo, procurando brechas e saída para amenizar os crimes cometidos e garantir-lhes sobrevida política, com total de respeito àqueles que o elegeram e ao que merece e o que parece continuar enganando-os. Sim, se não vejamos, onde está o projeto de iniciativa popular de combate à corrupção apresentado pelo Ministério Público, referendado pela sociedade com milhões de assinaturas, que estabelece as 10 medidas contra a corrupção? E olha, que eu apresentei ela até de forma quebrada, a título de que a gente pudesse avançar. Mas estão paradas, estão paradas. Trata-se de uma prerrogativa constitucional e não poderia ser alterado, mas foi completamente desfigurado, está parado, mesmo depois da reação do Supremo Tribunal Federal. E a reforma política, meu presidente? O projeto que está em discussão não traz solução para tornar mais transparente e confiável a representação política. Mesmo diante da necessidade urgente de arranjar, de arejar e moralizar a nossa política, só traz retrocesso, tentativa de brindagem e oportunismo para que os maus políticos possam voltar a ser eleitos. Traz, sim, não traz contribuições para melhorar a transparência das relações do partido com os eleitores. É o caso explícito das listas fechadas. Uma piada de mau gosto. E mais, anistia ao Caixa 2. Imagine anistiar ao Caixa 2. Tantas já são as anistias que estão aí. Uma imoralidade, um desrespeito à sociedade brasileira, uma agressão ao nosso povo. E o que dizer da tentativa de barrar o fim da imunidade parlamentar e autoridades com algumas propostas intermediárias e, claro, perigosas, que colocam alguns acima do bem e do mal diante da justiça? Outra imoralidade. E mais, ainda apresento como modernidade o fim do voto obrigatório, o que é simplesmente um grande casuísmo que se valerá das descrenças dos eleitores na classe política para que se pratique o soldo, os votos do cabresto, do contra-cheque, da necessidade, da miséria, da fome, da falta de educação. Por último, quero dizer, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado, se as proposições do projeto de reforma política que tramito hoje no Congresso são tudo o que podemos fazer para atender o clamor do povo pela moralização e modernidade da política brasileira, então não estaremos cumprindo com o nosso dever de defender os interesses dessa nação. E ao invés disso, estaremos sim conivente com os malfeitores e a prática que hoje nos envergonha aos olhos do mundo inteiro e do nosso povo. Portanto, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu me senti na obrigação de hoje trazer essa casa, abordar esse assunto, um assunto que incomoda. Está aí um convite para o dia 28, uma greve geral nesse país. Então nós temos que observar essa greve. A população vai para a rua ou irá para a rua levando, eu espero que de forma muito ordeira e responsável, cada um levando o seu grito de dor. E essa casa não pode jamais fechar seus olhos, tapar os seus ouvidos à mensagem que virá das ruas. É importante. As grandes transformações que esse país passou e sofreu foi a partir da pressão popular. O setor público, ele só se movimenta quando o povo se movimenta, quando o povo cobra, quando o povo exige. Está na hora do povo brasileiro fazer isso. Está na hora de o povo brasileiro dizer qual é a nação que nós queremos. Uma nação, uma democracia sadia, com práticas republicanas, com procedimentos adequados, sociais, íntegros, de bons princípios e morais, ou essa famigerada prática da corrupção. Sem nenhuma dúvida, Não só é o Congresso que é responsável por isso. E aí estão interligados visceralmente Executivo, Judiciário e Legislativo. Assim como temos boas pessoas no Executivo, temos as más. A mesma coisa é o Judiciário e a mesma coisa é o Legislativo. Entretanto, bater no Legislativo é muito mais fácil. Muito mais fácil para a mídia, para o jornalista, para todo mundo. Já bater no Judiciário, eles se infram, tufam e ameaçam. São vitalícios, na grande maioria. Outra coisa tem que acabar nesse país. Está na hora de ser passado esse país a limpo. Passado a limpo para dar igualdade social. Para que realmente os humildes tenham a sua oportunidade de ter uma moradia digna, um transporte sadio, uma saúde compatível com a vida humana, uma convivência social sem discriminação. É importante. O Brasil, ele é muito maior do que essas mazelas. Isso não é a grande maioria. E sim, as exceções. Mas tem que ter muito cuidado. É por isso que eu sou contra a reeleição. Devia acabar, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Que aí essas pedras ruins, esses mau caráteres, essa parte podre, essas laranjas estragadas, não contaminaria e não causaria tanto dano à nossa sociedade. Tem que mudar. Mudar de verdade. Mas para mudar, não é o bel prazer de quem hoje compõe essa casa. Essa casa até perdeu a sua força de fazer as reformas que são necessárias. Eu acho que esse país precisa, rapidamente, de forma organizada, dizer nas ruas qual o caminho que nós temos que seguir. Senhor presidente.
Nobre senador Telmário.
Cedo a palavra.
Eu queria fazer uma parte a Vossa Excelência. Exatamente quando Vossa Excelência se refere à convocação da população para essa grande manifestação do dia 28, sexta-feira próxima. E quando Vossa Excelência diz que o povo, quando vai às ruas, realmente há transformações, há mudanças. Mas isso me remete a junho de 2013, que é uma das mais espontâneas, umas mais legítimas, digamos, manifestações que eu já vi em minha vida naquele momento, em que o povo, crianças, jovens, velhinhos, enfim, o pessoal foi às ruas e entrou nesta casa do Congresso Nacional e, no meu entendimento, aquela época, vai fazer 4 anos, na minha leitura, deixou um recado aqui para o Parlamento. Ou seja, naquele momento, meu entendimento, repito, foi questionada a democracia representativa. Ou seja, o recado que ficou há 4 anos, em junho de 2013, é de que o povo não se sentia mais representado por esta casa. Incontinenti, aquela população foi aos 2 outros poderes. A Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, foi em seguida ao 3º poder, Planalto. Então, aquilo foi uma manifestação de insatisfação coletiva com o Estado brasileiro, com os poderes. Enfim, na minha leitura, aquele recado ficou. Que transformação, meu nobre senador Telmário, foi feita? Quais elas? Quais foram as transformações profundas que o povo exigiu? Praticamente nenhuma, a não ser uma, que foi um marco na história. Então, nós vamos partir novamente. Quer dizer, o povo está cansado. O povo não mais acredita em nós outros, nos políticos, na política. nos seus representantes, dos poderes, no Estado brasileiro. Aí eu sempre falo sobre essa questão de reinventarmos o nosso Estado, porque, no meu entendimento, o Estado que aí está esgotou. E dentro do esgotamento do Estado brasileiro, também esgotou a nossa federação. Haja visto o drama que vivem os estados, os membros da federação, o próprio Distrito Federal, os municípios, as cidades. Enfim, há uma insatisfação coletiva. E Vossa Excelência perguntou: o que nós estamos fazendo? O que nós fizemos? O que poderemos fazer? Essa é a grande interrogação que nós temos que fazer a nós mesmos. Então, nós temos que mudar. Ou seja, mas para tanto, nós temos uma Constituição. Constituição que é um legado, é uma conquista de toda a nação, de todos nós. E toda e qualquer modificação, transformação, tem que ser feito à luz do que dispõe a nossa Constituição, a nossa Constituição cidadã. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pelo tema trazido aqui hoje, que engrandece, qualifica essa casa e o papel de Vossa Excelência como uma grande liderança do norte de Roraima aqui na nossa federação.
Obrigado. Obrigado, senador Elmano. Eu incorporo, peço a mesa incorporar a paz de Vossa Excelência ao nosso pronunciamento. E sem nenhuma dúvida, Vossa Excelência se reporta um fato interessante dentro dos acontecimentos recentes. Ali, ao seu olhar, olho nu, a grande manifestação da população era cada um cansou a dor, com o seu umbigo. Não havia uniformidade, nas manifestações. Você perguntava de um, dizia que era parte do desemprego, outro dizia que não tinha casa, outro reclamava do transporte, outro reclamava da segurança. Então, era uma coisa genérica. Mas ele estava ali. E Vossa Excelência tem razão quando diz que a presença daquele público ali na rua era, sem nenhuma dúvida, do descontentamento e da falta de representatividade do mundo político. O cidadão saiu dali e disse: não, os meus políticos já não me representam mais. Eu quero gritar, a minha voz tem que ser ouvida. E foi um pouco assim. Por isso que não houve uma mensagem mais contundente. Não houve uma mensagem mais apurada daquela manifestação. O que houve, sim, a mensagem de que ninguém mais estava satisfeito com nada. Parecia já um processo de que as instituições tinham perdido a sua confiança do seu povo. E aí, é isso que eu me refiro. Não adianta você chamar as pessoas na rua, dizer: olha, vem, vão acabar com a Previdência. Olha, vem, vão fazer uma reforma trabalhista. Olha, vem, isso ou aquilo. Essa ida às ruas, esse movimento da sociedade, ela tem que ir com um foco mais disciplinado, mais uma mira mais identificada. Olha, não mais a corrupção. Ali naquele momento se escolheu a Dilma para ser a responsável pela corrupção nesse país. Aí depois, eu vi muitas vezes colegas nossos subir essa tribuna: não, Dilma tem que sair, ninguém aguenta mais 11 milhões de pessoas desempregadas. A Dilma tem que sair, que a inflação está lá embaixo. A Dilma tem isso, a Dilma tem aquilo. Então, um dos maiores erros, inclusive, aqui, com todo respeito e maior carinho, do senador Aécio Neves, é que ele tentou desmontar a Dilma e ele não conseguiu passar uma mensagem. Aí está um Bolsonaro aí, dando olé nele. Porque ele até desmontou a Dilma, mas qual foi a mensagem que ele passou de confiabilidade para o povo? Se preocupou em dizer: ela mentiu, ela praticou uma fraude, um estelionato, aquilo outro tudo. O povo incorporou o discurso, mas o povo não viu uma alternativa. Hoje, por incrível que pareça, o jovem brasileiro tem uma preferência clara pelo Bolsonaro. Que eu tenho muito medo dele, com respeito a ele, é um cidadão, uma escolha do povo, mas eu tenho muito medo de nós vivemos um momento que viveu a Austrália, a Alemanha, com Hitler, com fascismo, 17%. Por quê? Porque ele grita o fácil. Ele grita o que o povo quer ouvir, e as pesquisas dizem isso. Se você vier para cá, meu presidente José Medeiros, e falar só o que o povo quer ouvir, é fácil. Mas e o compromisso com a nação? E o compromisso com o nosso país? E o compromisso com esse próprio povo? Então, é muito perigoso a gente, nesse processo, nós temos que traçar com muita responsabilidade. Então, eu acho que a população tem que ir dar o seu recado. Não queremos mais, nós não queremos essa reforma. Queremos que as 10 medidas contra a corrupção passem. Nós sabemos, por exemplo, que o abuso de autoridade é necessário ser mexido, sim. É necessário fazer, porque até esse processo que tem essa lei que quer aí fazer do abuso de autoridade, ela não é recente. Mas não é o momento. Lamentavelmente, ela não é o momento. Nós conversávamos isso hoje, senador. Eu e Vossa Excelência. É preciso. Eu tenho familiares meus que um juiz no meu estado que tem a caneta dele tem cor partidária, ele tomou decisões arbitrárias, tanto é que foi revogada pelo Supremo, graças a Deus, e foi tudo anulado, mas que criou o constrangimento, criou uma demanda judiciária muito grande, né, para fazer essa correção. Então, mas é um momento, não diante desse quadro de denúncias, desse quadro de tantas pessoas citadas em listas, eu acho que essa casa não deveria mexer nesse processo. É preciso fazer a reforma, sim, mas ela tem que vir numa outra legislatura. Essa legislatura, ela hoje vai transparecer para a população, que só tem o objetivo de estancar a Lava Jato, que é o sonho do povo brasileiro, que é a esperança, que é, sem nenhuma dúvida, o olhar da punição. É, o Lava Jato hoje, para a população brasileira, já não é mais da República Curitibana, mas sim do povo brasileiro. Portanto, eu sou contrário a essa lei, né? Porque eu acho que ela é necessária, mas o momento não é oportuno. Esse é o meu sentimento. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância.